Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Quando Márcia disse que desejava me ver, Jacques mal pôde conter o seu espanto.
O que não era para menos, meu filho. Para Jacques você não passava de um amigo da família. Pouco mais do que um simples conhecido.
É verdade. Ou ao menos eu pensava que era.
Que quer dizer?
Para que o senhor entenda, é preciso que eu lhe conte o que sucedeu em seguida com a maior profusão de detalhes possíveis.
Pois conte então. Conte.
Jacques fitou Márcia mais espantado do que admirado. Ela estava mais pálida e sorria para o filho, procurando disfarçar o seu estado real.
Oh, meu filho. Você entendeu bem o que eu disse? Ah, meu filho. Eu preciso falar com Jorge Montes Claros.
Mamãe.
É importante. É urgente que eu fale com ele, meu filho.
Mas, mamãe, por que esse senhor não passa de um desconhecido, mamãe?
Não, não, não. Não, meu filho. Ele não é um desconhecido. Ele é nosso amigo. Demais de você e de Marisa. Eu estimo tanto quem gosta dos meus amados filhos. Chame-o para mim, meu filho. Por favor, Jacques.
Tá bem, mamãe, tá bem. Tá bem, a senhora deve saber o que quer.
Eu quero. Quero que você compreenda o quanto eu... Eu devo falar com ele. Você compreende? Ele fez muito, muito por Marisa. O que teria feito de sua irmã se ele não a tivesse amparado, meu filho? Se ele não tivesse protegido na hora mais difícil da vida de sua irmã, meu filho.
Tá certo, mamãe, tá certo. Eu vou chamar Jorge Montes Claros para ver a senhora, então.
Agora, meu filho.
Sim, mamãe, agora.
Jacques.
Sim, mamãe.
Quando ele chegar, você, meu filho, espere ele lá embaixo, viu? Eu quero que Jorge suba sozinho.
Tá certo, mamãe. Tá certo, como a senhora quiser. Lá em cima, seu Jorge. A segunda porta à esquerda.
Eu vou subir.
Eu não entendo muito bem por que minha mãe quer falar a sós com o senhor.
É, eu também não sei bem, Jacques. Mas talvez seja, sei lá, para me agradecer pelo que eu fiz por Marisa.
Pois é, foi o que ela me disse. Suba, ela está esperando o senhor.
Está bem.
Jorge.
Márcia, como você mudou.
Mas ainda sou a mesma, Jorge. Eu só estava com medo de morrer sem falar com você. Pela última vez, oh Jorge.
O que é isso, Márcia? O que é isso? Não diga uma coisa dessas nem brincando. Você vai ficar boa logo.
Não. Não vou, não, Jorge. Eu não vou ficar boa. Tudo vai terminar aqui. Hoje mesmo. Eu quis assim.
Você quis?
Eu nunca desejei tanto uma coisa como tenho desejado a morte desde que tivemos aquela entrevista em sua casa. Lembra, Jorge?
Márcia. Márcia.
Eu não podia continuar vivendo como uma criminosa, Jorge. Na minha tremenda situação, a morte significa um alívio, um descanso. Ah, Jorge, depois que eu descobri a verdade, eu passei a detestar Arthur. Só então eu compreendi que nunca, nunca o havia amado. Eu havia casado com ele pensando unicamente em proteger o futuro e a felicidade de meus filhos. Oh, Jorge, Jorge, eu jamais poderia amar outro homem. Eu jamais poderia.
Márcia, Márcia, por favor, Márcia.
Por quê? Por que, Jorge? Jorge, por que em toda a minha vida eu só amei você? Jorge,
Márcia, o que é que você está dizendo?
Você pensa mesmo que conseguiu me enganar? Jorge, você pensa mesmo? Eu desconfiei da verdade. Oh, Deus, me deixe continuar. Me deixe terminar o que tenho a dizer a este homem. Por favor, Deus, só mais um pouquinho. Escute, Jorge, eu desconfiei da verdade desde o início. Desde o início, quando vi você bater a minha porta. Mas eu só tive certeza naquele dia, quando conversamos em sua casa. Oh, Deus, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você não é Jorge Montes Claros. Você é Jorge Simas Oliveira, o meu Jorge, o meu marido perante Deus, o meu verdadeiro e único marido, meu amor.
Perdão, Márcia. Perdão.
Não. Meu amor, não, meu amor, não. Quem deve pedir perdão de joelhos sou eu. Estou te pedindo perdão com a minha morte. Sou eu, Jorge, perdão. Eu fui fraca. Oh, Deus, mais um pouquinho. Eu não tive forças para enfrentar o mundo sozinha, com meus filhos pequenos. E cometi um crime abominável. Eu me vendi. Eu não devia. Eu não devia ter feito isso, meu amor. Eu não devia.
Márcia. Márcia.
Não, agora não. Não. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Naquele dia, quando eu estive na sua casa, eu compreendi a verdade. Quando você olhava para Marisa, quando você falava em nossa filha, havia amor, meu amor. Havia amor, muito amor em sua voz. Quando você falava em nossa filha, quando você lutava desesperadamente pela sua felicidade. Agora, resta Jax. Ajude-o, por favor. Ele precisa muito.
Não, não, você não vai morrer, Márcia. Eu quero que viva só pra mim. Eu a levo para muito longe. Longe de tudo e de todos, Márcia. Nós vamos esquecer todo o passado, Márcia.
Oh, meu amor, não. Não, meu amor. Você sabe que isto seria impossível agora. Pense, meu querido. Se a verdade aparecesse, o mundo não nos perdoaria. Haveria processo, escândalo. Todo o futuro de nossos filhos seria sacrificado. Entenda, Jorge. Entenda. O meu fim é necessário. Será um alívio para mim, um bem para você, para os nossos filhos. Eu suplico, eu quero que você continue a proteger os nossos filhos. Jorge, proteja Marisa, Jacques, não deixe que nossos filhos sofram, por favor.
Você sabe, Márcia, que eu olho por eles há muito tempo. Como desejo olhar por você também.
Ninguém pode me ajudar agora. Eu mesma vou ter que justificar o meu crime diante de Deus. Oh, Deus misericordioso. Só Ele poderá fazer o julgamento. Minha única defesa será o de ter sido uma mulher fraca.
Não. Fraca. Não, Márcia, não, não. Você está purificada pelo sofrimento, minha querida.
Oh, meu amor, o que eu sofri? Oh, meu Deus, o que eu sofri? Pelo grande erro de minha vida.
Não.
Oh, meu amor.
Não, não, agora eu...
Meu amor.
Eu compreendo.
Eu
compreendo que você nunca mereceu sofrer tanto, Márcia. Agora eu entendo melhor o que pensou quando fez o que fez. O amor. O amor Márcia levou você a se unir ao miserável Arthur Medeiros. Amor por Marisa. Amor pelo nosso Jacques. Márcia!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Você sofreu naquela manhã tão tristonha.
O que eu sofri? O que eu sofro ainda, padre? Quando me lembro dos últimos momentos de Márcia.
Oh, meu filho. Ela quis deixar este mundo de amarguras e de sofrimentos.
Não fez nada para continuar vivendo. Nada. Era por demais pesado o fardo que teria de suportar depois de saber quem eu era, com certeza. Sua formação moral não permitia que se conformasse com a tremenda situação em que se encontrava. Não podia se conformar, não podia.
E você, meu filho?
Eu fiquei desesperado, quase doido, a compreender que Márcia estava morta, padre. E naqueles momentos houve o perigo de que o nosso segredo, o nosso tenebroso segredo, fosse conhecido por todos. Felizmente, Veludo apareceu milagrosamente em meu socorro. Márcia.
Jorge.
Eu não estou
Jorge, tenha calma, por favor. Você não pode se desesperar desse jeito, homem.
Não posso acreditar, não posso.
Calma.
Ela, a minha Márcia, morta, Carlos. Ela está morta.
Eu sei. Eu já imaginava que qualquer coisa assim estava por acontecer. Por isso, eu encostei uma escada lá fora e eu entrei pela janela. Claro, eu estava com medo de ser visto. Jorge, por favor, você precisa se dominar, se controlar de qualquer jeito, homem. Jacques está lá embaixo. Vai aparecer aqui de um momento para o outro. Se ele encontra você assim, ele vai desconfiar. Não agora, talvez, mas depois, quando refletir melhor.
Márcia...
Escuta, você sempre foi forte, Jorge. Demonstre agora a sua força de vontade, homem. Domine esse desespero. Vamos lá, companheiro, vamos lá. Olhe, é preciso que você faça isso, principalmente por causa dos seus filhos. Controle-se, homem, antes que o Jacques apareça. Vamos, Jorge. Eu não posso ficar aqui por muito tempo mais. Por favor, meu amigo, por favor.
Você está certo. Eu
Eu prometi a ela que protegeria sempre os nossos filhos.
Claro, claro.
Eu não posso ser fraco. Não agora, não, não agora.
Não, não, não pode.
Você pode voltar por onde veio, Carlos. Eu já estou bem. Eu vou esperar meu filho.
Posso. Posso ter confiança em você?
Claro que pode. Vá. Vá antes que Jacques apareça.
Tá certo. Eu vou esperar você lá em casa, então.
Adeus, Márcia, querida. Que Deus a abençoe. Agora eu acredito que ele existe. Porque você está em paz. Adeus, meu amor. Adeus.
O que é que a minha mãe queria tanto falar com o senhor, seu Jorge? Eu posso saber? Seu Jorge, por que o senhor me olha assim? O que é que aconteceu? Minha mãe?
Eu sinto muito.
Mamãe!
Alô, Jorge.
Alô, Carlos.
Ah, já vai beber de novo, hein, Jorge? Já vai, é. Que é isso, amigo?
Hoje eu preciso. Eu vou beber o quanto eu quiser. E eu não quero interferências.
Tá certo, eu até entendo você. Posso compreender.
Estavam todos lá. Jacques, Marisa, Otávio. E também os dois monstros. Medeiros e Mário. Arturo, canalha, Carlos. Ele tinha lágrimas nos olhos.
Apesar dos pesares, ele deve ter sentido a morte de Márcia.
Ele não tinha o direito de sentir coisa alguma. Márcia era minha mulher, entende? Era minha mulher. Não. Não, não era, não. Eu a perdi há muitos anos. Não foi ontem que ela morreu. Foi há 20 anos. Eu não devia estar sofrendo tanto por uma saudade.
Meu pobre amigo. Eu sinto por você. Sinceramente. Só eu posso compreender bem o seu sofrimento. Ninguém mais. Me dá o seu copo. Tome, Jorge. Você está num desses raros momentos em que a bebida é quase como que uma bênção. Tome.
Eu a amava, Veludo. Eu amava Márcia.
Sim, mas eu não sei. Olha, Jorge, você pode me achar no meu quarto quando quiser, está bem?
Meu Deus, como eu a amava.
Tudo caminha às mil maravilhas, Arthur. Sabe onde está Jacques nesse momento? Em casa de Irene Rocha Pitangueiras. Agora, o nosso menino quase não sai mais de lá. Ei, o que há com você, Arthur? Gente!
tempo de esquecer a morte da sua mulher, você não acha?
É bom você não se meter nisso.
Ora. Pensando bem, até foi bom que sua mulher morresse. Assim, você pode dispensar atenção melhor aos nossos interesses.
Cale essa boca, Mário!
Não grite comigo, eu não admito.
Eu não admito que você toque no nome da minha mulher.
Sua mulher.
Já chega!
Afinal, estamos discutindo como dois idiotas. Quando há tanto no que pensar, também você é outro bobo. Segundo o que eu venho observando, não vai sair nenhum casamento entre Jacques e Irene. Não por ele, mas é por ela. A Ricaça tem espírito independente e não quer se amarrar a ninguém, sabe?
Então perdemos o nosso trabalho?
Não perdemos, não. O interesse principal é ver Irene transferir boa parte da sua fortuna para este banco. E isto, Jacques pode arranjar. Desde que você fale com ele. Uhum. Dirá que... Bem, que a situação do banco continua muito boa, mas que poderá ficar muito melhor se Irene se transformar numa boa cliente nossa. Ele a convencerá, eu tenho certeza. Tudo é questão de jeitinho, e você tem esse jeitinho, Arthur. Aí não ficaremos mais dependendo desse detestável Jorge Montes Claros. Você fala com Jacques. Você fala ou quer que eu fale?
Pode deixar. Eu mesmo me encarrego disso.
Ótimo, meu caro sócio.
Vamos, Jorge, vamos. Há quase 3 meses que Márcia morreu e você continua quieto, sem fazer nada. Como se o mundo tivesse parado.
Ainda que passem 20 anos, eu não vou poder esquecer os últimos momentos de Márcia, Carlos. Eu sofri demais, muito mais do que sofri naquela ocasião no presídio, quando soube que ela havia se casado com Arthur Medeiros.
Mas agora tudo passou, meu velho. Tudo passou. A gente precisa pensar pra frente.
Eu acho que você está certo.
Isso.
Mesmo porque eu ainda tenho muito o que fazer. A conta dos dois canalhas agora deve ser cobrada com juros elevados. Você tem visto Jacques?
Eu estive com ele ontem à noite. Continua animado com a sua nova situação de banqueiro e não pensa em se afastar do Medeiros.
Ele continua frequentando a casa de Irene Rocha Pitangueiras?
Sim, ele vai lá todas as noites. Bom, ele está completamente fascinado pela Ricaça.
Eu penso que já é hora de encontrarmos um meio de afastar meu filho do banco.
Isso é fácil de dizer. Principalmente considerando que agora o Banco Medeiros Oliveira está na dependência não apenas de você.
O que você quer dizer com isso?
Eu quero dizer que Irene Rocha Pitangueiras transferiu uma grande parte da sua fortuna para o banco de Arthur Medeiros.
Mais uma vitória do mal.
Mais uma, padre, mais uma. Mais uma vez, os dois patifes haviam levado a melhor, deixando-me desarmado para agir.
Mas você não se deu por vencido. De certo que não.
Thank you. Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.